Presidente, boa noite, bem-vinda à Voz do Brasil mais uma vez. Vamos falar do orçamento, né, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que esse ano vai ser de mais de 6 bilhões de reais. Como é que esse reajuste, que agora foi de 14%, impacta nas refeições oferecidas pelas escolas públicas?
Pois é, muito feliz estar mais uma vez aqui na Voz do Brasil. E o orçamento deve chegar em 2026 a 6,7 bilhões de reais. Lembrando que esse orçamento ele é acrescido de verbas que são também colocadas pelos governos locais, pelos municípios, pelos estados. E ela vai e impacta enormemente, porque quanto mais recursos a gente tem para alimentação escolar, maiores as possibilidades da gente oferecer uma alimentação de melhor qualidade. Lembrando também que é uma política desse governo a escola de tempo integral. A escola de tempo integral ela permite, em média, aí pelo menos 5 refeições por dia. Então, isso é muito importante para os nossos estudantes.
Agora, presidente, o reajuste atual se soma a outro, né, que o programa recebeu em 2023 e chega, então, a 55% nos últimos 3 anos. Como é que esses recursos se convertem em alimentação melhor para as crianças nas escolas?
Pois é. Nós tivemos, ao assumir o terceiro mandato, o presidente Lula encontrou o Programa Nacional de Alimentação Escolar há 6 anos sem reajuste. Isso aí foi algo catastrófico, lembrando que nós tivemos índices inflacionários, especialmente vocacionados aí aos alimentos, né, direcionados aos alimentos, que foram muito elevados. Não ter o reajuste significa menos comida chegando no prato das crianças. Então, em 2023, foi concedido um reajuste que chegou a 39%, e agora, né, quase 15% de reajuste, totalizando quase 55% de incremento. Isso, logicamente, faz com que os valores sejam mais aportados, lembrando também que tem uma lei que foi sancionada pelo presidente ano passado, que entrou em vigor a partir de 1º de janeiro desse ano, e que desse montante de 6,7 bilhões de reais, pelo menos 45% devem ser adquiridos de itens da agricultura. A agricultura familiar, a gente sabe, é aquela que produz o que nós chamamos de comida de verdade, legumes, frutas, enfim, toda a parte de folhagens. É muito importante isso aí estar na alimentação escolar. Então, a gente acredita que esses recursos vão priorizar a melhor alimentação possível para os nossos estudantes.
Aliás, Fernanda, ainda mantendo esse assunto sobre a qualidade, né? Porque além da quantidade, é importante a qualidade dos alimentos que é ofertado, o PNAE, ele vem tendo essa preocupação com algumas políticas voltadas para a garantia da qualidade dos alimentos que são ofertados na merenda, né? Você falou aí da compra da agricultura familiar e a gente teve também uma decisão a respeito de compra de alimentos ultraprocessados. Tem uma restrição em relação a isso, né?
Perfeitamente. Foi outra medida super inovadora dessa terceira gestão do presidente Lula. Quando nós assumimos, a resolução previa que até 20% do nosso orçamento poderia ser direcionado a ultraprocessado. E aí, ano passado, ele já sancionou uma medida, baixando esse percentual para 15% e baixando agora em 2026 para 10%. Então, do montante dos 6,7 bi, no máximo 10% vai poder ser direcionado a ultraprocessado. Lembrando que os temperos, muitos deles estão nesse pacote, então vai ficar realmente o mínimo do mínimo do mínimo. A gente quer frutas, a gente quer legumes, a gente quer verduras, a gente quer, enfim, os ovos da agricultura familiar, as carnes da agricultura familiar, enfim, a gente quer isso chegando no prato dos estudantes.
E tem também a questão do consumo de alimentos locais, né, que traz a preocupação com a preservação da cultura alimentar de cada região do país, né? Por exemplo, o que se consome no norte, nordeste, normalmente é diferente ou pode ser diferente do sul, ou crianças indígenas que podem consumir itens diferentes das crianças das cidades, né?
Exatamente. Lembrando que isso aí é um dos, eu diria que é um dos dos pressupostos, uma das molas estruturais do nosso PNAE, respeito à cultura alimentar local, isso é fundamental. A gente evoluiu enormemente, hoje a gente pode destacar, por exemplo, algumas cidades do norte que já levaram o açaí para a sua alimentação escolar, que estão fazendo o processamento do açaí dentro da escola, nas próprias cozinhas escolares. Isso aí é extraordinário. E aí você vê em cases de sucesso, aí nós temos jornadas também de alimentação escolar que trazem receitas de sucesso de todas as regiões do Brasil. Sempre olhando o que é importa para o garotinho gaúcho, para o menino que é do Cerrado, para o menino que é Nordeste, para o menino que é do Norte, enfim, a gente quer todo, e o do Sudeste também, para que eles se sintam contemplados na alimentação escolar.
Aliás, presidente, eu queria aproveitar esse gancho aí do exemplo que o Lucas citou da alimentação das crianças indígenas para falar sobre construção e ampliação de 117 escolas indígenas que estão previstas no novo PAC. Essa é uma tarefa também do FNDE, né, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que você preside. De que forma esses projetos foram adaptados para, então, atender também as especificidades e as necessidades de cada comunidade?
Pois é, a gente avançou também muito nos novos projetos, sempre escutando as nossas comunidades que vão estar utilizando aquele equipamento. Não tem sentido nenhum, né? A gente tinha no FNDE projetos padrão que eles eram a cara da área urbana. Não dá para colocar um projeto desse numa área ribeirinha, não dá para colocar um projeto desse numa comunidade indígena. Então foi feita todo um escuta, um trabalho de campo. Lembrando que esses projetos eles só ocorrem com a anuência daquela comunidade, a comunidade escolhe o projeto. Então a partir daí a gente faz essa construção. Esse aí é uma demanda que a gente fica muito feliz em atender, porque são povos que realmente tem uma necessidade muito grande de melhores estruturas nas nossas escolas. Então, aí, 117 oportunidades aí espalhadas por todo o Brasil para atender os nossos indígenas.
Muito bem, nós conversamos com Fernanda Pacobaíba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Muito obrigado por sua entrevista aqui, A Voz do Brasil.
Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho, gente.